Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Congresso deve promulgar nos próximos dias PEC que dispensa de responsabilização entes que não aplicaram o mínimo em educação durante a pandemia. O Senado vai comemorar os 49 anos da Embrapa em sessão especial. Nilda Gondim incentiva jovens de 16 e 17 anos a tirar título de eleitor para votar ainda este ano. Boa noite. O Congresso Nacional deve promulgar nos próximos dias a emenda à Constituição que dispensa de responsabilização os estados, o Distrito Federal e os municípios que não aplicaram um mínimo constitucional na área de educação por causa da pandemia. Pela PEC já aprovada pelo Senado e pela Câmara dos Deputados, os gestores não poderão sofrer sanções pelo descumprimento da aplicação em 2020 e 2021, mas os recursos não empregados nesse período deverão ser realocados até 2023. A reportagem é de Regina Pinheiro.
Os deputados aprovaram a PEC que exime de responsabilização administrativa, civil ou criminal os estados, o Distrito Federal e os municípios e seus agentes públicos que não aplicaram o mínimo constitucional de 25% da receita de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino em 2020 e 2021 por causa da pandemia. Durante a votação no Senado em setembro do ano passado, a relatora Soraya Tronic, do União Brasil de Mato Grosso do Sul, enfatizou que os recursos não gastos deverão ser usados até 2023.
A PEC não visa o descumprimento do mínimo constitucional vinculado à educação. Estamos assegurando que a compensação financeira desses recursos que não foram investidos em 2020 e 2021 seja feita até 2023.
A promulgação da PEC deverá ser feita nos próximos dias em sessão do Congresso Nacional.
A comissão de juristas, criada para atualizar as regras processuais, dividiu os trabalhos em duas grandes áreas temáticas: administrativa e tributária. A subcomissão para os processos administrativos vai se concentrar na revisão dos instrumentos, regulação e modernização. Repórter Roberto Fragoso.
Os processos administrativos podem ser reunidos em quatro grandes grupos: os sancionadores, que lidam com a conduta de agentes públicos; os regulatórios, que analisam setores regulados como telefonia, transporte e energia elétrica; os de supervisão, que protegem áreas de interesse público como a concorrência e o sistema financeiro; e os processos de solicitação, onde o cidadão busca algum benefício, a exemplo da aposentadoria. Uma comissão de juristas no Senado debate a atualização dos processos administrativos e tributários. Cada tema vai ser discutido em uma subcomissão, como explicou a presidente do colegiado, a ministra do Superior Tribunal de Justiça, Regina Helena Costa.
Eu penso que assim seja possível trabalhar com maior agilidade, com maior celeridade, e no fim, obviamente, todos terão condição de examinar o que os demais, a outra subcomissão também terá feito.
A subcomissão dos processos administrativos vai ser conduzida por Walter Schwenkner, secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça, e vai se concentrar na revisão do ato administrativo e dos processos sancionadores, na criação de regras para análise de impacto regulatório e omissão do agente público, além do aprimoramento do processo digital.
Uma sessão especial no Senado vai comemorar os 49 anos da Embrapa, celebrado em 26 de abril. A data da homenagem ainda será definida. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Criada em 26 de abril de 1973, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária é referência em pesquisa no Brasil e no mundo e será homenageada a pedido do senador Eumano Ferrer, do PP do Piauí. Na avaliação do senador Wellington Fagundes, do PL Mato Grossense, que apoiou a homenagem, a Embrapa promoveu o desenvolvimento do país.
Sem a Embrapa, a sua vasta equipe de cientistas, pesquisadores, tecnólogos, técnicos e demais colaboradores, o nosso país dificilmente, diria, jamais teria transitado da monocultura do café para se transformar no maior exportador mundial de soja, açúcar, suco de laranja, carne, frango, aliás, todas as proteínas animais, café, e o segundo maior de milho, além de ocupar sempre entre as 5 primeiras posições na produção de inúmeras outros itens.
Também o senador Chico Rodrigues, do União de Roraima, ressaltou o papel da Embrapa.
Nós sabemos que a produção do Brasil hoje, ela na verdade assusta o mundo. A Embrapa é o largo estuário de todas as pesquisas que o mundo, inclusive, copia e busca.
Para os senadores Alci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, a Embrapa merece a homenagem.
Deveríamos aqui diariamente parabenizá-la, porque se temos hoje uma balança comercial positiva, se deve à Embrapa, não tenha dúvida disso.
A data da sessão ainda será marcada.
E o Senado aprovou a criação da Frente Parlamentar do Mato Piba, que vai atuar na defesa dos interesses dessa região dos Cerrados, que abrange os estados do Maranhão, Piauí, Bahia e Tocantins, que se destaca pela produção de grãos, como lembrou o senador Everton, do PDT do Maranhão.
É importantíssimo que o Mato Piba hoje é a última fronteira agrícola do mundo e está aqui no Brasil. São os estados aí do Maranhão, do Tocantins, do Piauí, da Bahia.
O Senado aprovou o acordo de cooperação em pesquisa militar entre o Brasil e os Estados Unidos. O tratado inclui colaboração, pesquisa e desenvolvimento de tecnologia avançada de componentes e protótipos. Repórter Pedro Pincer.
O acordo também abrange o compartilhamento de informações para a cooperação de iniciativas militares de ambas as partes e formação de grupos de trabalho para explorar, estudar e apresentar questões mais específicas ou para harmonizar os parâmetros de pesquisa e desenvolvimento na área de tecnologia militar. O relator, Roberto Rocha, do PTB do Maranhão, ressaltou a importância da aprovação do acordo.
Do campo de atuação do acordo e dos futuros acordos de projeto abrangerá a colaboração em pesquisas e desenvolvimento de tecnologia militar mediante iniciativas referentes a pesquisa básica, pesquisa aplicada, desenvolvimento avançado de componentes e protótipos, demonstrações de tecnologia, protótipos de sistema, empréstimos de equipamentos e material e outras medidas para promoção do desenvolvimento tecnológico militar conjunto das partes.
Também foi aprovado o acordo de cooperação entre Brasil e Angola na área de defesa. Os acordos com estadunidenses e angolanos seguem para promulgação.
Os senadores aprovaram também um projeto que cria o diploma Paul Singer de Economia Solidária. A homenagem será concedida todos os anos para pessoas ou organizações que se destacarem na área. Repórter Rodrigo Rezende.
O economista Paul Singer foi professor da Universidade de São Paulo até sua aposentadoria compulsória e cassação dos direitos políticos em 1969. Ele sempre atuou na área da economia solidária até o seu falecimento em 2018. De iniciativa do senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, o diploma Paul Singer vai premiar até 5 pessoas ou organizações que atuem na economia solidária.
Paul Singer era um dos grandes estudiosos, ele sempre apostou muito, dizendo que essa era um caminho para reativar e aquecer emprego.
Os premiados com o diploma Paul Singer serão definidos por uma comissão formada por representantes de todos os partidos do Senado.
A senadora Nilda Gondim, do MDB da Paraíba, conclamou todos os jovens brasileiros com 16 e 17 anos a tirar o título de eleitor. Ela ressaltou a importância da participação deles na construção da democracia, imprescindível à formação de uma sociedade mais moderna e plural, disse a senadora. Nilda destacou também a campanha Jovem Eleitor, lançada em março pelo Tribunal Superior Eleitoral, com o objetivo de convencer os que ainda não completaram a maioridade sobre a importância do primeiro voto e da participação no pleito eleitoral. De acordo com ela, a campanha foi um sucesso e precisa se consolidar e continuar conscientizando os jovens.
De acordo com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral, até fevereiro, pouco mais de 834 mil adolescentes entre 16 e 17 anos tiraram o título de eleitor, o equivalente a apenas 13,6%. Outros dados apontam ainda que o eleitorado dessa faixa etária encolheu 62% entre os anos de 2002 a 2022.
Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, os jovens com 16 e 17 anos podem tirar o título de eleitor até o dia 4 de maio. Com Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom feriado.